João 20, de 19 a 22, diz assim a bendita palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Amém. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Poderoso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra que é perfeita em todos os seus aspectos. E Te louvamos porque Tu mesmo providenciaste os meios para que ela chegasse até nós e nós até ela nesta manhã de domingo. Te louvamos, ó Deus, porque neste primeiro dia da semana temos a oportunidade de ouvir a Tua voz. E por isso nós clamamos, Senhor, torna o nosso coração terra fértil para a Tua boa semente. Faz-nos, ó Deus, acolher a Tua palavra com fé e coragem, para que em nome de Jesus, Senhor, cada necessidade da nossa vida seja suprida pelo alimento que vem de Ti, do alto. E em todas as coisas, ó Deus, sejamos encorajados, corrigidos, exortados, ensinados, de modo que estejamos aptos para fazermos a Tua vontade, a qual nós estamos convictos de que é perfeita em todos os seus aspectos. Abençoa Teu povo, Deus amado, abençoa o Teu servo, porque sem Ti nós nada podemos fazer. É na dependência do Senhor e do Teu Santo Espírito que nós clamamos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o medo é um dos sentimentos mais dramáticos que o ser humano enfrenta. E todos nós, em alguma medida, o temos enfrentado na nossa vida. Alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas o fato é que todos nós, do mais jovem que aqui está, até o de mais idade, temos enfrentado o medo com muita frequência ao longo da nossa história. E o medo tem características muito peculiares. Quando a gente está com medo, a gente avança muito devagar, às vezes nada. Quando a gente tem medo, o medo evoca de nós outros sentimentos paralelos a ele, igualmente perigosos, como, por exemplo, a ansiedade, que é o medo do futuro. Então, quando nós estamos ansiosos, a gente faz com que os possíveis problemas que estão diante já sejam uma realidade na nossa mente. A gente dorme mal quando está com medo. Quando está com medo, a gente se relaciona mal com as pessoas. Porque outro aspecto que o medo traz junto com ele é também evocar do nosso interior sentimentos do tipo irritabilidade. Às vezes o medo se revela na nossa vida por nós ficarmos irritados demais com o outro. A nossa incapacidade de lidar com as situações novas fazem com que a gente aja de modo bastante desagradável e os que estão ao nosso redor experimentam o sabor disso. O medo é para todos nós um problema. Quando nós temos medo, nós fugimos, em geral, de coisas que nós devíamos enfrentar. Ao invés de encarar de frente, nós damos as costas e saímos correndo. O medo é, de fato, algo que precisa ser vencido. O medo do futuro, o medo do presente, o medo do passado vir de novo à tona, medo, medo e mais medo. O fato, queridos, é que quando nós lemos este texto, nós nos deparamos com a palavra medo aqui no meio do verso 19, porque ela descreve exatamente a condição que nossos irmãos, discípulos de Cristo, como você e eu, tiveram de enfrentar em algum momento da sua história. Medo. E o medo que eles sentiram foi por Cristo, o nosso Senhor, tratado. E esta é a razão pela qual nós devemos recorrer a este texto nessa manhã. Essa é a razão pela qual nós estamos tão próximos dessa mensagem e esta mensagem está tão próxima de nós. Porque ela nos ensina, de modo infalível, inerrante, como vencer o medo. Então eu preciso dizer para você que os próximos minutos que passaremos juntos com a palavra de Deus aberta nos dará as instruções claras e objetivas de como nós vamos conseguir vencer o medo que está no coração de cada um de nós. Antes disso, eu preciso perguntar para você, e você precisa responder aí no seu coração, qual é o seu medo nessa manhã? Quais são as coisas que têm inquietado o seu coração? Quais são as coisas que têm perturbado o seu sono? Qual é o medo que te acorda na madrugada? Qual é o medo que se estampa no seu coração e nos seus olhos quando você olha para alguém ou para alguma circunstância que está diante de você? Tenha isto em mente e veja, à luz da Escritura, o antídoto que o Senhor nos dá para resolver esta questão. Como vencer o medo é a pergunta que faremos o texto. E é o próprio Senhor quem nos responde na primeira parte do texto, verso 19 e 20. Jesus, quando viu aquela circunstância dos seus discípulos, e este é um dos acontecimentos que sucederam imediatamente à sua ressurreição, isto aconteceu na manhã de domingo, ou ao longo do dia de domingo da ressurreição, em que Jesus havia sido já procurado por alguns dos seus discípulos bem cedo, e eles não o haviam encontrado, a pedra estava movida, o túmulo estava vazio. E então, estes que viram Jesus primeiro correram daquela cena e foram contar para os outros o que havia acontecido. O Senhor ressuscitou ou Ele não está lá. Havia uma mescla, uma confusão na mentalidade deles, mas o fato é que o seu coração estava tomado de medo. Me refiro aos que viram. Mas os que não viram o túmulo vazio estavam em outro lugar. O texto diz aqui, e esta já é a descrição do final do dia, veja, o texto começa dizendo que no cair da tarde daquele mesmo dia, os discípulos, outros, estavam reunidos possivelmente numa casa, e o texto diz que eles estavam com portas trancadas. Você sabe que na palavra de Deus nenhuma letra foi escrita por acaso, não é? Absolutamente cada palavra que está aqui serve a um propósito de descrever para nós a riqueza do momento, de modo que nós compreendamos bem as circunstâncias que estavam acontecendo ali. Então, você precisa pintar este quadro agora na sua mente. Discípulos de Cristo, com medo, dentro de uma casa, com as portas trancadas, era medo mesmo. Trancado aqui significa, pelo uso que esta expressão recebeu em outros lugares da Escritura, fechada pelo lado de dentro. Então quem entrou, lacrou a porta, porque temia que qualquer um entrasse também ali dentro. Quem se trancou lá dentro? O texto diz, dentro da casa estavam os discípulos do Senhor. E do lado de fora, a explicação para o medo, os judeus. Mas eles também eram judeus. Então, a que tipo de judeu eles estão se referindo que do lado de fora imprimia medo no coração deles? Não eram apenas os seus compatriotas que imprimia medo no seu coração. Era o fato de que estes judeus, de quem eles estavam apavorados, eram aqueles que tinham nas suas mãos e no seu coração, na sua mente, o conhecimento da palavra. São os doutores da lei. Possivelmente membros do Sinédrio, aqueles que havia há pouco prendido a Cristo, crucificado, matado o nosso Senhor, eles agora estão apavorados, me refiro aos discípulos, com medo de que coisa semelhante sucedesse com eles. Afinal de contas, era bem lógico o raciocínio. Se tiveram coragem de fazer isso com o nosso Senhor, o que não estarão dispostos a fazer conosco? Medo. Correram para uma casa, entraram todos, trancaram a porta, e estão lá enclausurados e apavorados. Você deve ter agora uma percepção bem clara da circunstância. O medo impediu os nossos irmãos de seguirem em frente. Jesus passou 3 anos da sua vida explicando para os seus discípulos as razões pelas quais eles não deveriam temer. Jesus passou muitos anos da sua vida dedicando-se a dar exemplos teóricos e práticos das razões pelas quais eles não precisavam se apavorar. Jesus demonstrava com as suas palavras ensino poderoso e por meio dos seus milagres a aplicação do poder das palavras. Eles tinham todas as razões necessárias para não ter medo, mas estavam com medo. Agora perceba a proximidade que há entre a realidade deles e a nossa. Também somos discípulos de Cristo. E temos ao longo da nossa história de discipulado de Cristo aprendido muitas coisas a respeito do nosso Senhor e também visto milagres. Na nossa própria vida também. Nós mesmos, quando fomos convertidos por Cristo a uma nova vida, experimentamos o milagre da ressurreição, ou melhor, o milagre de sermos revivificados, né? De sermos outra vez construídos um homem perfeito na presença de Deus. Nós experimentamos isso. A nossa alma nasceu de novo e nós fomos testemunhas oculares deste acontecimento. O poder da palavra nos convenceu porque era a palavra de Deus. A atuação do Espírito fez com que ela fosse aceita por nós mesmos, porque era uma obra interior. Nós vimos a palavra e a teoria, vimos a prática e os efeitos dessa teoria na nossa vida. E temos visto isso acontecer desde então na vida de outros. Temos aprendido, temos sido aprimorados, aperfeiçoados. Nós temos tudo o que é necessário para não temer. Mas o medo está presente no nosso coração. E então, queridos, nós aprendemos aqui que é preciso, em muitos momentos da nossa jornada, dar uma parada nas coisas. É preciso refletir, é preciso pensar, meditar, como a própria Escritura nos ensina. E meditar, na perspectiva bíblica, não é esvaziar a cabeça de tudo. Meditar, na perspectiva bíblica, é encher a cabeça da palavra de Deus. Para então fazer uma revisão a respeito da própria vida e tentar entender por que as coisas estão acontecendo como estão. Por que as coisas estão fora do lugar que deveriam estar? Por que eu estou com medo ao invés de corajosamente estar avançando? Os discípulos de Cristo têm que compreender que há momentos em que precisamos meditar a respeito do que está errado. Veja, os discípulos estavam dentro de casa, Jesus então aparece no meio deles. O texto diz que Jesus chegou lá, mas não diz que Jesus abriu portas, eles viram outro milagre. Ele simplesmente, no seu corpo material, apareceu no meio deles. Jesus demonstra-lhes outra vez o seu poder por meio dos seus atos. E a primeira coisa que Jesus diz, quando os discípulos olham para ele, é a última linha do versículo 19. O que é que Jesus disse? Paz seja convosco. Eu não tenho dúvidas de que esta frase de três palavras que Jesus disse teve naquele momento um impacto muito grande no coração deles. Porque eles esperavam possivelmente uma bronca aqui. Afinal de contas, eles todos fugiram. Quando Jesus foi preso, ninguém ficou. Todo mundo escapou, correndo, e você, quando lê o relato, vê que a cena era cena de pavor, medo e fuga. Ninguém ficou, e talvez eles esperassem Jesus agora puxar-lhes a orelha e dizer, por que foram? Por que aconteceu? Coisa desse tipo. Mas o Senhor Jesus, com o seu olhar e com as suas palavras sempre assertivas, diz, paz seja convosco. Este é o nosso Senhor Jesus. Este é o pastor da nossa alma. Este é o bispo da nossa vida. Jesus é aquele que olha para nós, irmãos, e vê os problemas que há em nós, mas tem a palavra certa para resolver o problema. Jesus nunca tem o objetivo de destruir você e eu. Nunca. Nós somos o objeto do seu amor. Jesus mesmo descreveu-nos nestes termos, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus disse isto se referindo a nós, o seu povo, por quem ele se animou a morrer voluntariamente. E agora, as palavras de Jesus para o seu povo amedrontado são estas, são palavras de paz. Mas que paz é essa que Jesus faz referência? Eu preciso te dizer que paz aqui não é ausência de guerra. Paz aqui é um entendimento a respeito da grandeza da obra dele em favor dos seus discípulos. Isto é paz. Deixe-me descrever para você qual foi esta obra que promove no nosso coração a paz. Eu preciso entender, antes disso, que para Jesus, esta era uma agenda a ser entendida muito claramente pelos seus discípulos. Sabe por quê? Porque ele disse a mesma frase duas vezes. E quando alguém diz a mesma coisa duas vezes, é porque esse alguém tem muito interesse que você preste atenção no que ele está dizendo. Então, este é o cenário, medo, de um lado. E o contraste do medo está a alegria. No contraste do medo está a alegria. E no meio, entre o medo e a alegria, está o modo pelo qual a alegria toma o lugar do medo. Como a alegria ocupa o lugar do medo? A resposta é simples. Quando os discípulos entendem de que tipo de paz Jesus está falando. A paz que Jesus tem para dar não é a ausência da guerra. Ele próprio disse que veio para trazer espada. Então, espada é instrumento de guerra. Não é desse tipo de paz que ele está falando. A paz que Jesus se refere quando fala com os seus discípulos e deseja a eles paz neste modo de cumprimento que ele usou, é para que eles compreendam que não há mais, da parte deles, diante de Deus, uma dívida. A dívida está paga. Jesus está dizendo para a gente que estava com medo de levar uma bronca, que a dívida está paga. Que o problema mais grave e insolúvel por parte dos seus discípulos está resolvido. Jesus está dizendo que agora eles estão em paz. É Deus Filho quem está falando. Paz seja convosco. Ele está dizendo agora vocês podem descansar em paz. Porque a conta foi paga, o problema foi resolvido, a nota de culpa foi anulada, sobre vocês resta experimentarem a alegria da paz. Não há mais nada que vocês precisem conquistar, eu conquistei por vocês. Então, parafraseando a cena e as palavras, Cristo é a materialização da realidade da paz. A paz está no meio deles. A ressurreição significou a vitória de Cristo sobre a morte. E o último inimigo era a morte, o qual, tendo sido vencido, agora é para eles a realidade de uma vida de paz. É isso que Jesus está ali demonstrando. Então, ele fala de novo, paz seja convosco, para que o medo vá embora do coração. O discípulo precisa entender que a paz da qual nós, ou a paz a qual nós estamos diante dela para nos apropriarmos, não é apenas a ausência de guerra ou a manutenção de um estado politicamente agradável, mas é a certeza de que aconteça o que acontecer, agora, mais tarde, amanhã, ou seja lá quando for, nós, quando nos chegarmos diante do grande e glorioso Deus, não precisamos nos apavorar de medo, mas podemos estar com o coração tranquilo e em paz, porque não há dívida. Não precisa haver no nosso coração o medo de ser lançado no inferno, porque Cristo Jesus já venceu a morte e os nossos pecados e tudo o que isso significava para que nós desfrutássemos de uma vida de paz. Aquilo que nós mais deveríamos desejar, que é a salvação, já foi por Cristo conquistado e entregue a cada um de nós. Então nós podemos viver em paz. A entrada no reino de Deus está facultada a nós pela obra de Cristo, o grande e glorioso Cristo que venceu a morte e venceu o mal. Então experimente a paz. Entende isso? Isso significa que mesmo que o nosso corpo esteja correndo risco de deixar de existir, por seja qual razão for, pela morte, pelos perigos, pela doença, pela violência, pelas guerras, ainda assim, em meio a todas estas circunstâncias, nós, os discípulos de Cristo, beneficiários da obra dele, podemos descansar em paz. É disso que Jesus está falando. Então, olha o impacto que isso teve na mentalidade dos nossos irmãos lá. Porque eles estavam com medo, portas trancadas, porque a ordem que eles receberam de ir para o mundo, de avançar como testemunhas, de dar este testemunho da obra de Cristo, estava parada. O medo os impediu de sair de dentro daquela clausura em que estavam. Criaram para si mesmos trancas, portas, ferrolhos, aprisionaram-se pelo seu medo fisicamente numa bolha, numa redoma, um lugar onde eles se sentiam seguros. E agora Jesus disse que eles usaram o método errado, tomaram a decisão errada e fizeram do jeito errado, porque a paz não se configura num ambiente de clausura, mas se configura num ambiente de avanço. Vocês já têm a entrada no céu garantida. Agora vamos abrir as portas e vamos para o mundo. É isso que Jesus está dizendo em resumo e em outras palavras. Queridos irmãos, como vencer o medo? A primeira resposta é compreendendo o significado da paz de Cristo. Compreendendo o significado da paz de Cristo. Não há mais dívida diante de Deus para aqueles que estão representados por Cristo Jesus. Então, se a sua vida não está entregue única e inteiramente nas mãos de Cristo, eu entendo que você tem mesmo razões para estar apavorado e sem paz. Mas se a sua vida está entregue nas mãos de Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode descansar em paz. Se o fim da sua vida será hoje, amanhã ou quando for, você pode ir em paz, porque do outro lado não lhe aguarda um inferno de fogo, mas lhe aguarda a eternidade ao lado de Deus. E se Cristo voltar antes disso, você também pode ficar em paz, porque na transformação do corpo, a próxima frase que você ouvirá é o Cristo glorioso dizendo: "Vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que vos preparei desde a eternidade." É como se ele dissesse: fique tranquilo, está tudo certo. Entendeu? Não há razões para o medo. Para vencer o medo é preciso entender o significado da paz de Cristo. Mas isso não é tudo. Veja, o texto nos dá ainda mais algumas indicações a respeito de como Jesus nos ensina a vencer o medo. Veja, a partir do verso 20: "E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor." Jesus agora mostra para eles as mãos e o lado. Você sabe o que Jesus estava mostrando para eles, não é? Cicatrizes era o que Jesus tinha para mostrar. Os discípulos agora estão vendo não apenas as palavras de Cristo a respeito de paz, mas a realidade de poderem experimentar a paz, porque Cristo venceu a própria morte. Então, veja, é muito interessante e significativo esse ato. Quando nós ressuscitarmos, e isso acontecerá se nós morrermos antes da volta do Senhor, nós também teremos características muito semelhantes às que temos agora, de identidade, pelo menos. Outra coisa que você precisa entender é que todos nós carregamos no corpo alguma cicatriz, não é verdade? Todos nós. E as cicatrizes contam histórias a respeito de nós mesmos, não é assim? Alguns têm algumas a cicatriz do nascimento dos filhos, em função do parto. Alguns uma cicatriz em função de um agravo, de uma doença que foi tratada. Outros por causa de um momento de sofrimento, um ato de violência. Todos carregamos cicatrizes. Mas o fato é que quando nós ressuscitarmos, o nosso novo corpo perfeito não trará essas cicatrizes. Elas não contam uma história de glória. Elas são marcas de um mundo caído e do pecado. Mas nosso Senhor Jesus é diferente. O seu corpo ressurreto é perfeito e ainda carrega cicatrizes. E o que isto significa? Defeito? A resposta é não. Significa glória. Porque as cicatrizes de Jesus representam glória. Representam alguém que teve a disposição de se humilhar e se rebaixar à nossa condição, esvaziar-se de si mesmo e assumir a forma de servo, sofrer e morrer e ressuscitar e para sempre carregar em seu próprio corpo as marcas do bem que só ele era capaz de fazer e ele fez. Então, queridos, as cicatrizes de Cristo não são sinais de problema, de erro, de falha ou de imperfeição, mas sinais de glória. O nosso Senhor carrega cicatrizes no seu corpo e assim será eternamente, para que as nossas cicatrizes sejam consertadas. É isto que significou a ressurreição de Cristo e é isso que Ele está mostrando para os seus discípulos. Paz seja convosco. O meu sofrimento é a alegria de vocês. A minha angústia é a satisfação de vocês. A minha dor, o sarar de vocês. Paz seja convosco. Jesus está libertando o coração dos seus discípulos do medo. E é precisamente isso que Ele intenta fazer exatamente agora no seu coração. Compreenda que as marcas de dor que você carrega no corpo são muito mais do que uma razão para você ficar se lamentando, mas devem significar para você a lembrança real de que o seu Cristo, o meu Cristo, morreu para que todas estas marcas de dor e de angústia sejam finalmente aniquiladas do nosso próprio corpo e para que nós experimentemos desde já a paz que só Ele pode dar, pela certeza de que um dia nós nunca mais teremos que carregar no nosso corpo cicatrizes e nem as dores que elas representam na história que contam hoje para nós. Pare de se lamentar, amado irmão, amada irmã. Saia desta clausura do medo de ir de novo e ganhar outra cicatriz. Não se deixe parar por causa disso. Não importa quantas cicatrizes o nosso corpo carregue, o grande e glorioso Cristo que venceu a morte voltará e vai resolver para sempre na nossa vida o que Ele resolveu na vida dEle próprio. Descanse nesta certeza e saia de dentro das paredes trancadas. Porque agora vem a segunda e última instrução a respeito de como vencer o medo. Olhe comigo a segunda parte do texto, versos 21 e 22. Eu peço que você leia junto comigo. Vamos ler todos a uma só voz a segunda instrução sobre como vencer o medo. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se a de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. E o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que os encoraja e os tira da condição do medo, restaurando a alegria? Depois de Cristo ter repetido a frase "Paz seja convosco", Jesus agora fala para eles a respeito de movimento. A palavra paz seja convosco não evoca movimento, invoca reflexão. Concorda comigo? É disso que ele falou na primeira parte. Mas agora, o verbo evoca movimento. Veja o que ele disse: assim como o Pai me enviou, o que ele faz? Eu também vos envio. E isso é muito importante. Eu sei que esta parte é bastante óbvia, está claro no texto que Jesus está dizendo para eles: destranquem a porta e saiam. Vão, porque há uma missão a ser cumprida. Mas eu preciso, antes de entrarmos propriamente nesse ponto, pensarmos a respeito das pessoas que estão ouvindo estas palavras. Quem são elas, finalmente? Porque a descrição discípulo é genérica. É qualquer um que, sendo por Cristo discipulado, recebe o título de discípulo. Mas a questão é: quem são os discípulos aqui nesta tela? A primeira hipótese é de que eles sejam apenas os 11, considerando que Judas, a esta altura, já não existe mais. Então, a primeira hipótese é: será que Jesus está dizendo isso para aqueles que nós chamamos de apóstolos? Será que é aos 11 que Jesus dirige as suas palavras? Os textos paralelos, ou seja, dos outros evangelhos, dizem que não somente. Estavam ali, dez, porque se nós olharmos para o verso 24, você deve ter a sua Bíblia aberta, diz o texto aqui que Tomé não estava na sala, ok? Então falta Tomé dos apóstolos, como nós assim chamamos. Então veja, não está completo o colégio apostólico. Quem são os discípulos? apenas os apóstolos que sobraram? A resposta é não. Lucas nos diz especialmente que ali, junto com estes irmãos, estava Cleopas, um dos que ouviram no caminho de Emaús, Jesus conversar com ele, e outro discípulo, lembra? Aqueles que disseram, por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco no caminho? Esses homens que estavam indo para Emaús voltaram para Jerusalém e Cleopas está dentro da sala, ele é um deles. Então veja, não são apenas os apóstolos. Mas e quem mais? Lucas diz que estava estes e outros. E aqui o texto grego nos ajuda muito a entender o que significa o outros. Porque o outros do texto grego é uma palavra que também se aplica a mulheres. Também pode ser outras. Então, as pessoas que estão ouvindo estas palavras de Jesus não eram apenas homens com um ofício de tempo determinado, porque os apóstolos só foram apóstolos enquanto viveram, para um ofício específico, agirem como apóstolos. Não são apenas estes que estão ouvindo Jesus e a ordem do Mestre. Estão ouvindo a ordem do Mestre, discípulos de Cristo em geral, os quais são, de modo amplo e abrangente, enviados para uma missão que não é temporária, mas para uma missão que é perpétua. Em outras palavras, homens e mulheres estão ouvindo Jesus dizer a eles claramente que, assim como o Pai o enviou, eles também devem ser enviados. Esta é uma evidência textual de que não apenas homens, mas também mulheres ouviram a ordem de Cristo de que eles deveriam ir para o mundo. Mas há uma outra evidência. O texto que nós acabamos de ler, verso 21, diz que Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O verbo que Jesus usou, hoje nós estamos falando de muitos verbos, isso é importante. O verbo que Jesus usou para dizer que o Pai me enviou é o verbo exatamente de onde nós tiramos a palavra apóstolo, apóstolo, certo? Então, Jesus disse, eu fui enviado com uma missão especial, mas eu vos envio, e ele muda o verbo. Ele não usa o mesmo verbo que ele usou para referir-se ao ato de Deus para com ele. Ele usa um verbo geral para dizer que todos nós recebemos de Cristo uma missão e que ela não é específica nem temporária, mas ela é abrangente e permanente. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não está enviando apóstolos para serem apóstolos. Ele está enviando crentes para serem testemunhas. É isso que o texto está nos dizendo. Então, queridos, a segunda resposta sobre como vencer o medo é entender que nós temos que realizar uma missão. Não há modo de você vencer o medo que enclausura a sua mente, que te aprisiona numa realidade de estagnação, se você não compreender que parte do processo para vencer o medo é o movimento de avanço em direção para a qual o próprio Deus aponta. Não há formas de vencer o medo se você não encará-lo. Josué escutou isso do próprio Deus. E com muita veemência, Deus disse a ele, capítulo 1 de Josué, 3 vezes o Senhor falou, Josué, sê forte e venceu o medo. Josué, sê forte e corajoso. Josué, sê forte e ele tinha que enfrentar. Então Deus diz a ele, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Ele era testemunha do que Deus havia feito com Moisés. Como nós somos testemunhas de tudo o que o nosso Cristo fez. Nós somos testemunhas. Nós vimos pela fé cada ato. Cada vez que nós lemos o Evangelho, e antes do Evangelho todo o Antigo Testamento, nós somos testemunhas do que Deus tem feito na história do mundo. Então agora não é instrução para o que fazer, mas é coragem para fazer aquilo para o qual fomos instruídos. É movimento que o texto evoca de cada um de nós para vencer o medo. Ninguém vencerá o medo trancado dentro de casa, com pavor de fazer alguma coisa para a qual Deus te enviou e achar que isso vai resolver o problema. Eu preciso te dizer que ele vai piorar. A razão pela qual não faltam crentes e muitos nos consultórios por aí afora em busca de um comprimido que resolva o medo. O pavor que vem de não fazer como a Deus instrui na sua palavra nos leva a ficar buscando outras formas alheias a ela para resolver o problema. Eu preciso te dizer que é perda de tempo. É perda de tempo, de dinheiro, de recursos e tudo mais. Aqui está a instrução perfeita. Aqui está o caminho ideal. Aqui está o modo adequado. Queridos irmãos, o medo para ser vencido precisa ser encarado de frente. É na experiência da luta que nós aprendemos a confiar no Senhor. E a cada vitória pequena, somos preparados para uma vitória um pouco maior. Mas não é uma aventura desregrada ou sem parâmetros. É uma aventura que nós realizamos exatamente fazendo conforme o nosso Senhor nos ensinou. Essa é a instrução de Deus para Josué. Faça, Josué, conforme está escrito na lei. Consulta de dia e de noite. Não é uma tarefa kamikaze, faça do seu jeito, mas é veja as instruções, Josué. Faça conforme está escrito, Josué, e eu vou estar lá, certo? E você vai estar fazendo do jeito certo, e a coisa vai funcionar, é assim que funciona. Queridos, Jesus diz a eles, então, que é necessário que eles sigam em frente. Verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E antes que alguém pense que é esse o próximo ato que você deve receber, um sopro sobre você, para você se levantar. Porque parece que esse é o caminho mais óbvio aqui. Eu preciso que você compreenda que Jesus ali está desenhando para eles um cenário, a antecipação do grande dia de Pentecostes, onde todos os crentes e onde todos os discípulos receberiam este derramar do Espírito que os habilitaria, porque o próprio Cristo disse que o ministério do Espírito é fazer com que nós tivéssemos coragem para sermos testemunha. Ninguém é testemunha trancado dentro de casa, não é verdade? Para testemunhar é necessário ter quem ouça o testemunho. E exige movimento ir atrás destas pessoas. Então o sopro do Espírito, João Calvino diz que quem soprar sobre alguém, dizendo ou prometendo dar a este alguém o Espírito, está usurpando a divindade de Cristo. Então não é de um novo sopro que nós precisamos, o sopro já foi dado. O Espírito já foi outorgado, já está não apenas sobre nós, mas dentro de nós. Ou seja, nós já temos tudo o que precisamos para vencer o medo. A consciência e o entendimento de que a paz de Cristo nos garante a entrada na eternidade. Paz com Deus. E em segundo lugar, nos garante poder para a realização da segunda parte da tarefa, que é testemunhar. É isso que nós temos ao nosso redor. Um mundo esperando testemunho. E Jesus vai além. Ousadamente e corajosamente, cheio de poder e autoridade nas suas palavras, ele diz o que está no verso 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Jesus está dizendo agora que os seus discípulos estão recebendo, além do Espírito que os habilita a testemunhar, também está sendo derivado de Cristo para os seus discípulos a autoridade, não para perdoar pecados, mas para declarar o perdão a todo pecador penitente. Um homem não perdoa o pecado do outro. Um dos princípios da reforma muito valiosos a nós, está lá no Evangelho de Marcos, diz que, quem, Marcos 2, verso 7, quem pode perdoar pecado senão que Deus? É uma pergunta retórica para a qual a única resposta certa é ninguém. Só Deus pode perdoar pecados. Mas os discípulos de Cristo, você e eu, quando chegamos diante do pecador e dizemos, o seu pecado é a razão pela qual você será consumido no tribunal diante da justa ira de Deus sobre toda forma de transgressão da lei. Mas, se você arrependido dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo e confiar nele para lhe representar diante de Deus, nos méritos dele, você experimentará o perdão e estará em paz com Deus. E ao invés de um inimigo do Pai, será um companheiro ombro a ombro comigo para anunciar esta mensagem aos outros. Então você pode declarar o perdão para esta pessoa em nome de Cristo, se ela se arrepender. Esta é a autoridade que o Senhor nos deu. Quantos homens há no mundo apavorados neste exato momento porque sabem que o seu cronômetro está chegando ao final? Quantos sabem que o seu fim será a eternidade no inferno e que precisam ouvir estas palavras de vida? E nós somos exatamente os portadores desta palavra, escolhidos pelo próprio Cristo para anunciá-las a um mundo que está em pavor, medo e desespero. O nosso medo é curado pelo entendimento da realidade, pelo testemunho interior do Espírito que diz que isto que eu estou dizendo não são minhas palavras, mas é a verdade do próprio Deus. Agora resta-nos uma tarefa muito grande e importante, irmãos amados. É nos levantarmos destes bancos e fazermos isto. Pela autoridade do próprio Cristo, pelo poder do Espírito e pela palavra e obra do Pai, anunciarmos aos homens a necessidade que eles têm de se arrependerem dos seus pecados. E então, quando eles se arrependerem, em nome de Cristo, nós dizermos a eles, vocês estão perdoados. Ah, eu queria ir lá perguntar ao pastor, não precisa. Eu estou dizendo para você, na autoridade de Cristo, que vem da palavra, ele mesmo disse que se vocês se arrependerem, serão perdoados, e se não se arrependerem, os pecados estão retidos, você continua com o seu problema. Do mesmo modo que nós temos a autoridade para dizer que os arrependidos estão perdoados, nós também temos a autoridade para dizer que os impenitentes, os não arrependidos, estão condenados. Nós não precisamos usar eufemismos, nós somos libertos destas coisas. Podemos dizer a verdade para as pessoas. Você deve se lembrar de uma vez que Jesus conversava com alguns homens e eles então falavam coisas muito boas e certas a respeito de moral e de ética. E Jesus disse, você não está longe do reino. O que Jesus estava dizendo é que eles não estavam dentro do reino. Jesus não usa de eufemismos, fala a verdade como ela é e ensina-nos a fazer o mesmo para a glória dele, em amor ao que ele fez por nós, de modo que sejamos exatamente o que fomos feitos para ser, as testemunhas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O próximo passo é ir por todo o mundo e anunciar esta paz que só Cristo pode dar. Queridos irmãos, antes de encerrar esta mensagem, eu preciso contar para vocês o que eu mesmo experimentei alguns dias enquanto meditava sobre essas palavras. Sexta-feira, eu fui até Cotia, onde nós temos uma plantação de igreja, uma das, da nossa igreja. E ao longo do caminho, eu tive a impressão que todos os carros da cidade de São Paulo tinham saído da garagem naquele dia, porque eu gastei mais ou menos 2 horas e alguns minutos para chegar até lá. E o que eu fui fazer lá era uma coisa, aos meus olhos e até ali, assim, no meu entendimento, muito pequena, porque o meu companheiro, o pastor, faria numa casa uma reunião de discipulado. E como eu estou começando o trabalho com ele lá, então aquela era a primeira vez. Eu estava indo para ser apresentado à família, para poder depois continuar o trabalho, porque ele vai assumir outra, e assim a gente está avançando nesse sentido, né? Pequenos grupos. E eu, ao longo do caminho, no trânsito, e muito apertado, muito calor, muito tudo, né? Você conhece a cidade de São Paulo, melhor do que eu, talvez. E, ao longo da jornada, eu me perguntava, Senhor, quanto vale uma alma? Quanto vale? Será que uma alma vale todo esse trabalho, toda essa jornada, o custo que isso vai ser, só para eu chegar lá e ser apresentado por alguém? No meu coração eu fui com esse pensamento ao longo do caminho, quanto vale uma alma, né? E quando eu cheguei lá, nós estávamos em 2 carros, então eu deixei o meu na frente da igreja e fui com ele no carro dele, e ele foi me levando, e cada vez a gente foi entrando em ruas mais estreitas e mais escuras, e cada vez mais barrentas e cada vez mais estranhas para tudo que a gente considera seguro, não é? E a situação foi ficando cada vez mais agravada, mais pavorosa, eu diria. Até que a gente chegou numa casinha que ficava quase no final de uma rua e não tinha luz, nem poste, não tinha nada, tinha muita lama e uma escuridão total, e gente que eu nunca tinha visto nas esquinas, e ele largou o carro e a gente desceu, carregando as cadeiras e as coisas para dentro da casa daquela família. E quando eu cheguei dentro da casa da família, então havia um pai, uma mãe e as crianças sentados numa sala simples, bem limpinha, que você via que ela tinha feito tudo para receber bem aquela família, era a quarta reunião que se fazia naquela sala. E os seus 8 filhos sentados ao redor, e o pastor então abriu a Bíblia e expôs o texto de João 3,16. E à medida que ele falava, e eu assistia, afinal de contas eu estava para ser apresentado apenas, né? E à medida que ele falava de João 3,16, eu tinha a impressão que o próprio Cristo estava ali naquela sala, porque aquele ambiente foi se enchendo com o poder da verdade. E ele foi falando, e falava a respeito da libertação, e do perdão dos pecados, e da obra de Cristo, e daqui a pouco aquela cena ia se pintando na minha mente, e Cristo sofrendo, e Cristo morrendo, e aquelas pessoas sendo libertas pelo poder da obra de Cristo, e o pecado perdendo a sua configuração. Aquele cenário ficava evidente que a obra das trevas estava sendo desmantelada a cada frase que ele dizia com veemência, com coragem, com a simplicidade de alguém que entendeu esta mensagem, que você também já entendeu, eu estou certo disso. E ele falava e falava, e em algum momento ele fez uma pergunta, e ele disse assim, e eu via que as crianças estavam atentas com a Bíblia que ele deu na mão, olhando para eles, alguns um pouco mais agitados, outros menos, e então um dos meninos, que devia ter assim algo em torno de 10 ou 12 anos, numa das perguntas que o reverendo Davi fez, ele disse assim, o que vocês acham que nós vamos encontrar no céu, na eternidade, no lugar perfeito onde nós vamos chegar, que Cristo revelou para nós, que vai nos levar para lá, e as crianças com os olhos abertos, e o menino disse, levantou a mão, ele disse, comida, tio, comida. Você entende, irmãos, do que eu estou falando em relação ao movimento aqui? Estas são as ovelhas de Cristo Jesus. Este é o rebanho do Senhor. E naquele momento que o menino falou, comida, tio, eu entendi o valor de uma alma. Eu entendi. Eu entendi porque o Senhor me levou lá. Eu estava estudando esse texto e pensando nas aplicações que esse texto teria para a nossa vida. E ali o Senhor me deu uma grande e gloriosa aplicação. As crianças, os adultos, as pessoas que estão longe precisam de comida. E eu não estou me referindo apenas à comida física. Ora, na mente de uma criança que talvez tenha certa escassez, essa é a melhor coisa que Cristo tem para dar. Mas a gente sabe que é por causa da mentalidade, mas a gente sabe que é comida para o corpo e também comida para a alma. O Evangelho chegou naquela casa, irmãos. E o valor de uma alma, sabe quanto é? É o sangue do Cordeiro Jesus, derramado por você e por mim. Agora eu pergunto para você, é justo ficar trancado dentro de 4 paredes, com ferrolhos nas portas, achando que isso vai resolver o problema do nosso medo? Quanto tempo mais nós ficaremos com medo de errar e, portanto, não vamos fazer nada? Quanto tempo mais, com medo de não saber dizer exatamente as palavras que têm que ser ditas, vão nos impedir de sermos testemunhas de Cristo para um mundo que está passando fome? Fome espiritual, fome física. Nós somos os mensageiros de Cristo para o mundo. O reino de Deus se configura quando você e eu marchamos como soldados para a glória de Cristo, irmãos amados. Quem irá se não formos você e eu? Quem irá? Os incrédulos? Para oferecer o quê? A nossa crítica é muito dura em relação aos que fazem algo, mas é muito rasa com nós que não fazemos às vezes nada. Então, eu vejo a igreja, a mim inclusive, como uma grande represa. Pense nesta cena. Uma grande represa. assim, paredes de concreto bem altas. E então um rio bem caudaloso vem trazendo muita água. E ela está cheia. Energia potencial, dizem os físicos, não é? Ela está repleta. E a água numa represa, não sei se você já teve em alguma, é mansa, não é? A água tranquila, muita água, aquela massa de água represada. Assim, quando Cristo chegou na nossa vida, tornou a nossa existência. Apavorados, agitados, como cheio de ondas revoltas, nos tornou assim, trouxe paz ao nosso coração. Como águas tranquilas estão a nossa alma. E então você vem a esta igreja domingo após domingo. E então a palavra de Deus vem do céu, como um rio caudaloso que vai enchendo você mais e mais. E você está cheio de bom ensino. Onde estão as melhores pregações? Onde está a melhor palavra? O ensino mais fiel? Está aqui, eu não tenho dúvida. E então você está ficando repleto disso, repleto disso. Mas você já deve ter percebido que energia potencial não é energia elétrica. É apenas o poder para se tornar algo útil, mas até que as comportas sejam abertas, será apenas um grande potencial represado. Este é o crente que domingo após domingo recebe o manjar que cai do céu, o maná, doce, alimenta-se, ele está pronto. Quantos irmãos não têm um seminário que esteja de tão boa qualidade quanto o ensino desta escola dominical? Quantos? Mas você tem tudo isso, irmão. Nós temos. Então nós somos como uma grande represa aqui. Mas enquanto você, na autoridade de Cristo, confiando em Cristo, e no poder do Espírito que já lhe foi outorgado, não abrir as comportas e as portas, e não marchar para o mundo, e ir me ajudar a pregar naquela casa, e em outra, e colocar os recursos no carro, no caminho, no tempo, e abrir a sua Bíblia, e pegar o estudo dominical daqui, e ensinar lá na terça, na quarta, na quinta, e correr risco de levar um tiro, de ser assaltado, e coisas desse tipo, que são possíveis e reais, mas apenas para causar cicatrizes num corpo. Enquanto a alma está livre e operosa para a glória de Deus. Irmãos amados, para vencer o medo, é preciso entender o significado da paz de Cristo. E em segundo lugar, é preciso realizar a missão. Então tome esta decisão para a glória de Deus. Tome agora. Tome com ousadia, com coragem. Não de um aventureiro descabido, mas de alguém que entendeu a mensagem e entendeu também o que Tiago disse: irmãos, não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. E levante-se e diga: eu estou na lista, qual é o próximo endereço? Para onde eu vou? O que eu faço? E então você vai perceber que você não precisa de um diploma para ser testemunha de Cristo, você só precisa dizer: eu vou. E nós vamos te dizer para onde, com quem, quando, como. E você vai estar na linha de frente desta grande batalha. E na hora que você vir uma alma sendo liberta, como eu vi, e então a mãe da família dizer: pastor, desde que você começou a pregar aqui nessa casa, as coisas aqui mudaram. As coisas aqui mudaram. Nosso relacionamento mudou. A maneira como a gente lida com nossos filhos mudou. A maneira como eu lido com meu marido e ele comigo mudou. E o homem balançava a cabeça resoluto. O evangelho chegou. A obra de Cristo chegou. O inferno fez a mala e foi embora. Porque isso é o que o evangelho é capaz de fazer. E nós, as testemunhas. Levante-se, irmão amado. Levante-se, irmã. E corajosamente diga: pastor, onde é que será a próxima congregação que nós vamos abrir? Qual é o próximo trabalho? Qual é a próxima plantação? Porque aqui, diria Robert Charles Spurgeon, somos todos teólogos. Já temos tudo o que precisamos. Agora é a coragem para colocar em prática. Que Deus nos ajude nessa jornada. Amém. Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus, diante da Tua palavra e das necessidades que nós temos e dos requerimentos do Senhor para a nossa vida, eu peço a Ti uma única coisa nesta manhã de domingo: neste belo domingo ensolarado. Que o Senhor nos ajude a não nos contentarmos com a condição de sermos uma grande represa, mas de colocarmos em prática tudo o que temos sido por Ti mesmo ensinados. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui, ó Deus, a não valorizar mais a própria vida do que a vida que o Senhor tem para nós e a vida que o Senhor tem para transmitir aos outros através de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras. Não sejamos obesos espirituais, mas sejamos corajosos anunciadores da Tua Palavra. Convence-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito, para que o medo vá embora do nosso coração e a coragem divinamente instruída tome o seu lugar. Alegra Teu povo, Senhor, e expressa a cada um deles o Teu amor dia após dia em seu coração, de tal modo que eles desejem uma única coisa, é contar esta mensagem para o mundo inteiro. Esta é a oração que faço em nome de Jesus, o Senhor desta amada igreja. Amém.